Até que ponto uma dúvida pode nos levar? Para Ana Lúcia, personagem do espetáculo capixaba A Menina, seus questionamentos a levam a criar novos sentidos para uma palavra da qual ela desconhece o significado. A palavra em questão é desquitada, e a história é contada pela Ana Lúcia adulta, que mergulha em suas lembranças e compartilha com a plateia um momento quando foi provocada na escola por ser filha de uma mãe separada. A produção, que cumpre temporada até 5 de abril, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, no Rio de Janeiro, é uma adaptação do premiado conto Menina, do escritor mineiro Ivan Ângelo. O solo, dirigido pela cineasta Virgínia Jorge, interpretado pela atriz Fabíola Buzin, conta de forma lúdica a história dessa personagem que cresceu em um período onde os casais que se separavam não tinham o direito de se casar novamente. Os desquitados, proibidos de receber a comunhão, eram considerados transgressores arbitrários das leis divinas e humanas. Fabíola, que está no Rio desde 2010, fala à Rádio Universitária sobre o espetáculo. Fabíola, conta pra gente um pouco mais dessa história, a história de Ana Lúcia, a menina.
Engraçado que é uma situação bem simples, né? Porque é uma dúvida de uma criança, que ela ouve uma palavra e ela não sabe o significado dessa palavra. Só que a preocupação dela em descobrir é porque é como essa, a forma como essa palavra é dita para ela, né? Como é que essa palavra é falada. E é com uma entonação meio que discriminando, né? Ela percebe que tem um tom pesado nessa palavra. E diz respeito à mãe dela. Então, como ela tem essa ligação muito forte com a mãe, e como ela não sabe o significado dessa palavra, ela pensa que aquilo ali, pela forma como foi dita, pode ser uma coisa ruim, né? E a palavra é desquitada. A Ana Lúcia, da história, da nossa peça, ela viveu numa época... A gente pensa muito na década de 60, de 70, que foi justamente quando foi aprovada essa lei do divórcio, né? O senador Nelson Carneiro. E aí, mas antes disso, essas mulheres, né, essas famílias, elas não tinham direito de se desquitar. E a palavra desquitada, ela ganhava um peso muito, muito forte no sentido assim, de ser algo ruim, dessas mulheres sendo discriminadas e tal. E a Ana Lúcia, ela cresceu nesse meio aí, né?
Então, Fabíola, até que ponto esta dúvida levou a Ana Lúcia no espetáculo?
Porque eu lembrei agora de uma propaganda que tem, de uma revista, acho que é da National Geographic, que eles falam assim, que na verdade não são as respostas que movem os mundos, né? Que movem o mundo, mas são as perguntas. E aí, no caso da peça, a história toda ela gira em torno de uma pergunta, né? O que é a palavra desquitada? Então, para a personagem Ana Lúcia, leva essa personagem a criar um mundo de sentidos para conseguir entender, né, o que seria essa palavra. É lógico, hoje a gente sabe muito bem o que é, hoje não se fala mais em desquite, fala-se separação. E há outras formas, né, de constituição familiares que são aceitas. Mas nessa época em que a peça se passa, que é uma transição da década de 60, da década de 70, e logo depois, quando foi aprovada essa lei do divórcio pelo senador Nelson Carneiro, é que essa criança ela viveu nessa época. E era justamente uma época em que as mulheres que eram desquitadas, as famílias que se desquitavam, né, o pai, a mãe, eles eram discriminados. Principalmente as mulheres, porque os homens ainda tinham algumas outras regalias, mas as mulheres especificamente eram discriminadas. E a Ana Lúcia, ela escuta pela primeira vez essa palavra no colégio, por duas menininhas que não gostavam dela tal, e implicam com ela falando que a mãe dela era desquitada. Ela não sabe o que é. E ela é uma criança assim, que ela é uma criança muito esperta, mas também é uma criança que tem seu mundo próprio. Ela é uma criança mais solitária. E aí ela tenta descobrir o significado da palavra sozinha. E ao tentar descobrir sozinha, ela meio que vai tentando associar. Por quê? Porque é justamente da forma como essas meninas falam para ela, a forma como ela escuta pela primeira vez a palavra, que é de uma forma pesada, a primeira impressão que ela tem é que desquitada é algo ruim, que é alguma coisa feia. E aí ela vai até o limite de associar a palavra desquitada a outras palavras, como, por exemplo, sem vergonha, dando, né, dando um sentido de sem vergonha, de puta, até o outro extremo, que ela tenta associar essa palavra a alguma coisa boa. Quando ela fala que a desquitada pode ser flor. Por que, que desquitada não pode ser flor? Né? E na cabeça dela tudo isso é possível. Então, assim, ela cria um mundo possível de sentidos para essa palavra. Ela explora essa palavra e vai experimentando essas entonações, esses sentidos. Né? Então, isso é muito curioso e é genuíno, isso é simples. Mas é engraçado que na época da montagem do espetáculo, a gente fez uma entrevista com várias crianças. Né? E isso foi em 2009. A maioria das crianças, quando a gente perguntava o que você acha que é desquitada e tal, tem isso gravado, inclusive, essa... Ah, desquitada é uma pessoa sem vergonha, né? Eu já ouvi falar que desquitada é uma pessoa sem vergonha. Tem um que é do meu sobrinho que é ótimo, que ele fala assim, ah, desquitada é uma pessoa que está desligada. E essas coisas todas a gente aproveitou e incluiu no texto, né?
O desligado, então, assim, inclusive, você incluiu no texto, que eu tenho certeza, que eu assisti o espetáculo e isso. Tem desligada no texto, não é isso?
Isso, exatamente, tem. Então, assim, essas palavras, porque essa pesquisa ela fez parte dessa construção, né? E essas palavras a gente aproveitou, lógico, e foi incluído no texto, porque é muito rico. Porque você ouve o som.
E como é a revelação, Fabiola? Como que se dá a libertação de Ana Lúcia? A revelação do o grande momento, né? Que é a revelação do que significa desquitada.
Então, a revelação ela se dá de um modo mais bonito, assim, porque é justamente através da relação dela com a mãe. Porque a Ana Lúcia, ela tinha um respeito e amava a mãe imensamente, assim. Acho que até porque era a única referência dela, né? De família, essa coisa maior, de respeito e tal. Então, até o momento que ela... Naquela coisa, assim, dela... Do desespero dela, porque em alguns momentos na peça, ela fala assim, só o fato de eu pensar na palavra, eu já acho que eu tô agredindo a minha mãe. Só o fato de eu pensar. E aí, nesse momento, assim, de extrema angústia, depois que ela tenta perguntar isso no colégio, mas ela não tem coragem para perguntar para a professora, volta para casa desesperada, assim, muito triste, e resolve perguntar à mãe. Só que eu não vou falar o que que é.
É claro, não pode revelar o grande momento da peça.
Não pode revelar como é que a mãe dela explica o que que é desquitada.
É.
Né? E é uma forma única, uma forma... Que ela escuta e, enfim, esse mundo se revela para ela de uma forma bem bacana.
A revelação liberta a Ana Lúcia.
A revelação liberta. É, o conhecimento liberta, né?
O conhecimento liberta.
A gente amplia, né? O conhecimento liberta a gente.
E, Fabiola, não se fala mais em desquite, como você mesma disse já nessa entrevista, mas como é tratar hoje de uma situação como essa, que devastou a vida de tantas mulheres, você também já falou um pouco sobre isso no passado, né?
Uhum.
E como é tratar disso hoje, dessa questão da discriminação, né? Qual a recepção do público para esse tema?
Então, normalmente, quando a gente está divulgando a peça, a gente ouve isso muito, assim, porque, mas nem se fala mais em desquite e tal. E aí eu faço uma primeira defesa nesse sentido, por quê? Porque o teatro é um espaço possível. E é um espaço que você pode discutir qualquer coisa, a arte nesse sentido, né? Não só o teatro, mas as outras artes. Você cria porque em algum momento aquilo para você te toca, aquilo te traz questionamentos, e aí você leva. No meu caso, como atriz, eu uso teatro, né? E, então, assim, primeiro é isso. Eu sempre falo assim, gente, olha, qualquer coisa você se discute. Hoje em dia ainda se discute o racismo, entendeu? Hoje em dia ainda se fala do nazismo, hoje em dia ainda se fala sobre coisas que passaram, mas que repercutem de outras formas para a gente. Então, eu acho assim, como é que eu faço esse link, né? Que hoje, realmente, não se fala mais em desquite, mas se fala outras palavras que são utilizadas de forma... que são discriminadas, que tem preconceito, que só o fato de você falar, né, você já, as pessoas já te olham assim, de forma diferente. É, por exemplo, eu tô aqui no Rio agora. Então, quando você fala a palavra favelado, a pessoa já associa várias coisas ruins. Que toda pessoa que mora na favela é bandido, é marginal. Aqui no Rio isso é muito forte ainda, né?
Então há um paralelo direto com as discriminações da sociedade atual. Na verdade, mudaram as palavras, os alvos e, na verdade, não evoluímos tanto assim, né? Só mudamos o alvo, né, do ataque.
A gente só muda o alvo, a gente só muda as palavras, mas os preconceitos, eles permanecem, entendeu? É, seja gay, lésbica, tipo assim, questão da religião, sabe? Mudam-se as palavras, mas os preconceitos, eles permanecem, eles, de alguma forma. Justamente porque a gente não tá preparado para lidar com diferença, né?
Poderia ser qualquer um preconceito, né?
Exatamente. Na verdade, assim, o que a gente quer é que a pessoa não saia do teatro pensando, ah, mas disquite não. Não, disquite não se fala. Mas quais são os preconceitos hoje, né? Que as crianças, às vezes, escutam. Graças a Deus, conseguiram identificar aí a questão do bullying, que isso de fato acontece, essas formas de... Né, como é que algumas crianças são confrontadas nas escolas, como é que às vezes alguns professores, e isso na peça a gente fala, sabe? Como é que às vezes alguns professores é que acabam diretamente incentivando bullying no colégio. A partir do momento quando ele elege um melhor aluno, que ele elege o aluno mais bonito, a partir do momento que ele começa a falar, nossa, mas fulano de tal é muito bagunceiro, entendeu? Isso acontece nas escolas. Eu dou aula também, eu trabalho com professora de teatro e eu vejo isso acontecendo. Então, assim, a partir do momento que um professor ele fala isso em sala de aula, ele ali já está incentivando diretamente que grupos se organizem, entendeu? Porque ele é uma voz influente na sala. Ele é uma pessoa de liderança. Então, se ele fala isso...
E como que surgiu a ideia, Fabíola, de adaptar o conto do Ivan Ângelo? Que o espetáculo é baseado no conto do Ivan Ângelo. Vou você e a Virgínia Jorge, né, que é a diretora do espetáculo, que fizeram essa adaptação, não é isso?
Foi assim, foi um presente de um amigo meu, que é o Tatu Pena, que é um artista de Ouro Preto, que na época que eu fazia faculdade lá, ele chegou para mim, me deu esse conto, falou, Fabíola, eu acho esse conto sua cara, eu queria que você fizesse alguma coisa com isso algum dia. Foi só depois, assim, depois que eu voltei pro Espírito Santo, que eu tava louca para fazer alguma coisa, assim, mas comigo, eu queria fazer um solo, queria trabalhar, né, exercitar a questão da interpretação e tal. Aí eu peguei esse conto e comecei a trabalhar, fiz uma primeira adaptação. Foi, eu achei que a Virgínia era a pessoa que ideal para dirigir o espetáculo, porque a Virgínia é muito doce, ela, né, ela é uma pessoa muito, muito sensível. E a gente, é como se assim, a gente se encontrou em alma. E apresentei o conto para ela, essa primeira adaptação, e depois a gente começou a trabalhar. Aí nos ensaios, né, em período de ensaio, nesse processo, que esse texto foi se modificando. E aí algumas conversas, ela falava algumas coisas, eu inseria no texto. Depois, em algumas apresentações experimentais, a gente fez uma primeira apresentação para criança, olha isso. E aí foi ótimo, porque eles se identificaram com a Ana Lúcia menina, né? E falaram um monte de coisa, falaram algumas experiências, então essas coisas também a gente foi incluindo no texto. Ih, o texto é um Frankenstein, entendeu? Foi incluindo várias coisas, assim, que foi incluindo coisas minhas memórias, a Virgínia também. Memórias dela, na época que ela estava no colégio. O Igor Campagnaro também, que faz assistência de direção, tem um trecho da peça que é uma história dele, entendeu? Então foi assim, esse texto, ele foi um texto que surgiu muito bacana, né? Porque veio do conto, o conto foi o ponto de partida.
E para essa temporada no Rio, eu sei que a peça já está há muitos anos, né, em... É um sucesso, ela, desde 2009 ela rodou Rio, já foi ao Rio, né? Espírito Santo, várias cidades,
isso. E Minas
Gerais.
A gente apresentou em festivais lá, aqui no Rio. A gente foi em festival de Paraty, foi no festival de Resende, ficou em cartaz no SESI, no centro do Rio, ficou em cartaz no teatro do Nós do Morro, no Morro do Vidigal. A gente apresentou em presídio aí no Espírito Santo, em presídio feminino, e foi lindo, né? Foi muito bonito, assim.
E vocês fizeram umas reformulações agora para essa temporada no Rio, né?
Teatro é vivo. Teatro é... Eu sempre falo isso no final da apresentação, é uma mensagem que eu gosto de passar. Teatro, ele é sangue, é viva, é presença. Se o público não está ali, não tem teatro. Eu acredito realmente, como atriz, como artista, eu acredito nisso. E aí, o que acontece? A gente viu que a pé... E um espetáculo, ele passa por processos, né? Você passa pelo processo de ensaio, aquela pré-produção, depois você começa a circular. À medida que você vai circulando, você vai vendo necessidades, questões vão pulsando, igual a exemplo do texto. O texto, ele, né, a gente fechou um texto, um texto agora, esse ano, porque eu mexi no texto novamente. Então, é algo que ele vai se transformando. Então, a gente via algumas necessidades, por exemplo, o figurino. A gente via necessidade também da trilha, porque a trilha a gente tem, são quatro músicas que foram criadas pelo Juliano Gauch, que era do Solana, né? Agora ele está em São Paulo, acho que o Juliano está em São Paulo. E a gente tinha uma necessidade de algumas músicas, algumas a gente usava de outros compositores, mas não era uma trilha original, só quatro músicas. Então, precisava disso, sabe? Precisava de músicas originais para o espetáculo, porque isso agrega um valor muito, muito bacana. A gente mudou o material gráfico, porque no início da produção muita coisa eu fazia, né? Aquela coisa da empresa deu sozinho. Então, muita coisa você tem que tocar até o momento que as pessoas reconhecem e você consegue mais parceiros. Então, algumas coisas eu fazia e, enfim, eu não sou design gráfico, mas conseguia fazer algumas coisas. Então, isso você vai fazendo. Até hoje a gente conseguiu um design gráfico, né, profissional para fazer pensar essa imagem do espetáculo melhor. Agora a gente está evoluindo para um processo que está bem bacana, a gente está experimentando coisas, e a gente teve um encontro maravilhoso com o Júlio Adrião. E o Júlio, ele é ator da Descoberta das Américas, que é um ator premiado, prêmio Shell. Esse espetáculo dele está há 7 anos em cartaz. Ele já viajou o mundo com esse espetáculo. E eu, logo quando vim para o Rio, fiz um contato com o Júlio. Trabalho com ele, né? Na verdade, aqui no Rio, eu trabalho fazendo assessoria de imprensa para a peça dele. Trabalho com a produtora, junto com eles. Então, e ele foi assistir os ensaios do espetáculo e foi um encontro, porque ele também conversou com a gente, trocou ideia com a gente, viu o meu ensaio. Foi ótimo, porque ele falou, pô, por que vocês também não experimentam isso? E vindo dele, que é um ator conceituado, que é um ator consagrado, que tem um trabalho que é... Cara, é bravo, assim, não tem outra palavra. É muito lindo o trabalho que ele faz. É um ator só no palco que ele constrói tudo. Entendeu? Então, para mim, era uma referência mesmo. E ele foi, viu o ensaio e a gente trocou várias ideias. A gente tem uma cena que ele conversou com a gente... está executando essa cena, está experimentando essa cena.
E agora eu quero que você convide o pessoal, que de repente, os capixabas que vão ao Rio, que a temporada está até abril, qual o dia de abril, até que dia de abril?
Então, isso foi louco, né? Porque a gente foi convidado para essa temporada. E todo mundo aqui se rasga para conseguir uma pauta.
Exatamente, vocês foram convidados pelo teatro, né?
Pelo teatro. E é uma temporada... enorme, né? Que era de 24 de janeiro até 5 de abril. E aí a gente esbarrou naquela questão de não ter patrocínio, tentamos o Catarse, todas as economias entram, aí os amigos vêm e apoiam, porque tem muita gente que gosta muito do projeto. Então, assim, nesse sentido eu sou abençoada, assim, porque eu tenho muitos amigos que acreditam e colocam a mão sabe, investem no espetáculo, ou seja, com dinheiro, ou seja, com serviço. Isso é muito lindo, assim, nossa, eu agradeço a todos os meus amigos, todos que sabem, sabe, que estão investindo nisso, assim, e isso é muito lindo.
E a gente está acompanhando, eu acompanhei todo esse processo, sei
exatamente,
bem.
Exatamente, você é um deles. E a gente peitou essa temporada, que era um desafio pela questão da falta de patrocínio, mas eu acho que é muito importante, por quê? Eu gosto sempre de mencionar que eu sou do Espírito Santo, que eu sou capixaba. nos releases que a gente encaminha aqui para a imprensa daqui, a gente pontua isso, é um espetáculo capixaba, que está aqui no Rio de Janeiro, sabe? Porque eu tenho um amor grande pela minha terra. E quando eu venho com essa questão, né, de estar fora, é justamente isso, é apresentar, sabe? Apresentar esse trabalho e mostrar, de alguma forma, um pedacinho do meu estado, que eu amo muito mesmo. E assim, quero voltar pro Espírito Santo com o espetáculo, esse espetáculo com essa, né, com essas modificações, para que as pessoas vejam também, né? Porque eu vejo pelo Facebook, caramba, todo mundo torcendo, e eu acho que é isso, o espírito é esse. Então o que eu falo pra galera que tá me ouvindo, galera capixaba, da Muqueca Capixaba, a gente tá pensando em sortear uma panela capixaba toda sexta-feira. Só que ainda não consegui isso não. Aí, gente,
uma panela de barro, né?
Se quiser apoiar.
Levem uma panela de barro para a Fabíola Buzin.
Pô, são só 20
panelas. No Rio de Janeiro, 20 panelas. Ela precisa. Se cada um levar uma, ó, quem for ao Rio, já dá para sortear as panelas, cada uma numa semana, lá em Ipanema, para os cariocas.
Vai ser lindo. Todo mundo se rasga aqui para poder conseguir uma panela de barro do Espírito Santo. Você não tem noção. Eu trouxe uma pro pai do Júlio. A última vez que eu fui no Espírito Santo, eu trouxe uma pro pai do Júlio Adrião. E ele adorou, porque ele dizia que o sonho da vida dele era ter uma panela de barro. Olha isso. Ai, muito lindo. Então, assim, o que eu falo? Gente, quem estiver aqui no Rio, vem e assista. Porque tem muito capixaba aqui, né? Muita gente vem.
Exatamente.
Pra cá.
Muita gente que viaja o Rio, uma ligação muito forte com Vitória.
É. Quem conhece, gente que tá aqui, divulga, entendeu? Porque é isso, assim, é a nossa terra.
Fala pra mim, é quinta e sexta?
Toda quinta e sexta, às 19 horas, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. É rua Joana Angélica, número 63. E a gente tá fazendo parceria, assim.
Até o dia 5 de abril.
Até o dia 5 de abril. Então, e se alguém quiser fazer a parceria com a gente, com a panela de barro, tamo aí, vamos divulgar o Espírito Santo.
Aí, galera, olha só, hein, uma panela de barro. Cada um leva uma. Todo mundo convocado. Tá bom, então, Fabíola. Olha, muito obrigado pela entrevista, tá? Sucesso na temporada no Rio de Janeiro. Uhum. A gente fica muito feliz de saber que temos capixabas levando as iniciativas culturais, as produções culturais produzidas aqui, levando para outros lugares do Brasil.
Uhum.
A gente fica muito feliz. Sucesso, tá bom? Grande
pra
beijo.
Para nós, que você é da equipe.
Anderson Cacilhas, para a Rádio Universitária.